Falando de Livros.
E eu tenho o prazer, mais uma vez, de conversar com a Silvana Tavano. É uma escritora lá de São Paulo, jornalista também, formou-se pela ECA, que é a da Universidade de São Paulo, trabalhou em vários jornais, revistas, escreveu Creus em Crise, Quatro Histórias de uma Bruxa Atrapalhada, que é um livro ótimo, super engraçado. Tem um segundo volume, que é Encrencas da Creusa. Tem também Faz de Conta, Mistério da Gaveta, As Namoradas do Meu Pai, com quem a gente já conversou aqui sobre esse livro, que é lindo. Como começa, e a gente vai conversar hoje sobre dois livros. O Longe, que foi editado pela editora Globo, e O Mistério do Tempo, que foi editado pela editora Cáliz, ambos o ano passado. Bom dia, Silvana. Mais uma vez, muito prazer em falar com você.
Bom dia, Rosália. O prazer é todo meu.
Estava aqui vendo o seu blog, você começa assim, hoje. E não é a imaginação que move o mundo? E a gente está falando justamente de imaginação, imaginação para escrever, imaginação para ler, imaginação que os livros dão para a gente, para quem lê, não é?
Ah, sem dúvida, mas sem imaginação fica tudo muito chato, né?
É verdade.
Só tem enchente, desgraça, notícia ruim, né? Telejornal com desastres. A gente precisa imaginar que tem coisas melhores, porque imaginando as coisas começam a acontecer mesmo, né?
Uhum.
Tudo melhor.
Como dizem os bruxos, né? A gente tem que fazer força com o pensamento para as coisas boas acontecerem,
é,
né?
Com certeza, com certeza. E imaginar, eu acho que é o primeiro passo para que a coisa aconteça.
Para idealizar.
Não é só na imaginação, né? Você uhum. imagina e vira uma história, e vira uma descoberta científica. Tudo começa com um sonho, né? Com uma imaginação.
É verdade. Agora, vamos falar do Mistério do Tempo e também do Longe, que são livros bem diferentes da Creusa, também são bem diferentes das Namoradas do Meu Pai. Esses dois outros livros a gente já conversou aqui. É, são livros de mais reflexão, e embora sejam para crianças pequenas, tratam de assuntos muito inquietantes. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, desses dois livros.
Então, eu acho que, bom, começando pelo Longe, uhum. O Longe é um texto bem curto, uma historinha curtíssima de um menino, o protagonista é um menino pensando num pai que ele não vê há muito tempo, que está longe. Longe para ele é um lugar,
uhum.
né, que ele vai fantasiando, que tá tão longe que ele não consegue alcançar, quase às vezes, nem com carta, nem com e-mail, está muito além do cartão postal, da montanha mais alta, que está lá atrás do céu do cartão postal. Então,
uhum.
é um livro que fala da ausência, do sentimento de ausência, que você pode ler pensando que esse pai morreu, que esse pai desapareceu, que esse pai, enfim, foi embora, né? Então, eu não acho que seja... Muita gente me perguntar, que triste um livro que fala sobre morte. Mesmo que a criança pense em morte quando lê o livro, a morte é isso, é uma ausência, né?
Uhum.
A ausência sempre é uma morte, independente da pessoa estar viva ou não, né?
É verdade.
Ela está ausente, ela não está na tua vida, então tem essa morte. E o jeito como o menino elabora essa distância e consegue, justamente com a imaginação, ficar perto do pai dele, né?
Uhum.
Superar a distância com o sentimento, com que ele consegue ter do pai dele dentro dele. Então, eu acho que está escrito numa linguagem acessível para as crianças, mas eu também acho que é um texto que cabe em qualquer momento da vida da gente, em qualquer idade em que você esteja com esse buraco dentro do peito.
É verdade. É porque ele é de uma delicadeza sem tamanho. Eu acho que
obrigada,
quando a gente pensa...
Delicada é você.
Não, é verdade, porque eu fico emocionada com essas coisas, porque você coloca a questão, você deixa clara a questão, quer dizer, a ausência, que dói, mas que aquela ausência é, uma certa forma, uma presença de alguém que está longe. Simplesmente eu não consigo alcançar porque está longe. Né? E eu acho que isso para todo mundo, por qualquer momento.
É, exatamente. Uhum. É, não dá para ir de avião nem de navio, mas dá para ir com pensamento, né?
Só com pensamento, às vezes,
e tem,
né?
Tem umas sacadas que realmente a gente, conversando com as crianças, né? A criança tem, a gente vai crescendo e virando adulto, a gente vai se distanciando desse jeito de pensar a vida, que parece muito bobo, entre aspas, uhum, mas é de uma simplicidade que resolve muita coisa, né? Porque sim, a simplicidade é a coisa mais difícil que tem da gente alcançar, né? Porque a gente vai virando adulto elaborado, elabora, 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 e vai esquecendo de como simples é o mais difícil, inclusive, né?
É
mais difícil escrever simples, mais difícil é chegar no simples. E o simples, muitas vezes, é a resposta.
A gente fica querendo explicar, né? E a criança vem com uma frase simples e diz e passa para frente e segue.
É uma sacada simples, né? Às vezes não é frase, mas é um olhar para um problema que te faz ver mesmo de outro jeito, né?
Uhum. Agora, o outro livro que eu tenho nas mãos é O Mistério do Tempo, que é um livro muito mais alegre, ele vai brincando com aqui e agora, mas ele questiona o tempo todo esse momento, né? Esse tempo que a gente não consegue também.
Esse livro eu fiquei bem, quer dizer, muito feliz com os dois, as ilustrações do Longe. Quem fez foi a Mariana Newlands, que é uma carioca super talentosa, e ela fez um trabalho com colagem, uhum, muito, e uma coisa mais pro abstrato, que combina, né, muito com o texto.
É, né? Verdade.
Que propõe, assim, uma faz a criança viajar um pouco também. E o Mistério do Tempo foi uma mexicana, que se chama Cecília Rébora, e eu adoro porque ela tem essa coisa mexicana mesmo, né? As cores
muito fortes, né?
Verde, vermelho, muito forte, né? Muito passional, né? Uma coisa muito latina. Eu adorei, achei que o livro ficou muito bonito. E é um texto esse, um pouco maior, mas não chamo de poema, mas vamos dizer um texto rimado, e que fica interrogando a questão do tempo, que eu acho que é uma questão. Esse livro eu comecei a escrever, vou te contar por quê. Eu estava um dia na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, e meu sobrinho Manuel, que é um tipinho inacreditável, assim, é do tipo que põe o cotovelo na mesa do vizinho, assim, da lanchonete, e começa a bater papo, sabe?
Sim, que ótimo.
É uma figura. Sim. Aí tinha um casal com um bebê, e ele tinha na época uns 5 anos, e ele encostou do jeitinho dele, né, conversador, encostou o cotovelo assim na mesa, virou para a mãe e começou a puxar papo. Ah, quanto tempo ele tem? Ela falou, quantos anos ele tem? Ela falou, não, ele não tem um ano ainda, ele, né, tem meses, acabou de nascer. Ah, que mês ele nasceu? Ah, nasceu em agosto. Não é possível. Quem nasceu em agosto fui eu e eu já tenho 5 anos.
Que ótimo!
Então, quer dizer, quando a criança, ele tinha 4, 5 anos, quando a criança começa a pensar no tempo, o tempo é um outro barato, né?
É verdade.
E é um verdadeiro barato, que também depois a gente adulto vai crescendo, põe no relógio e vai fragmentando e querendo aprisionar o tempo de um jeito que não é possível, né? Então, o texto do livro brinca muito com essa ideia, quer dizer, fala
e
do
pensa
tempo.
numa, às vezes, num momento assim meio ansioso, a criança está ansiosa, querendo saber a idade, falando a idade o tempo todo. A gente é meio assim também, né?
Ah, com certeza.
O tempo todo.
Com certeza. E tentar descobrir, quer dizer, o tempo da avó era mais lento, o tempo da mãe que corre, e o tempo da memória, quer dizer, quando pensa com o coração, parece que o tempo vai mais devagar, né?
É,
quando você pensa com a cabeça, o tempo, querendo saber o que vai acontecer amanhã, depois, ou nas férias do mês que vem, o tempo parece que
passou,
entra
rapidão,
num ritmo mais,
né,
frenético. Uhum. E cadê o tempo de agora? Que tempo é esse que o relógio mexe o tempo todo, né? O agora é quando acontece uma coisa que te põe exatamente nesse momento, né? Então, escrever tudo isso para criança.
Não, e o legal é que você coloca aqui, o passado vive apenas na memória, o futuro existe só na imaginação. A gente volta para a imaginação, né?
Sempre está lá, né? Não dá para fugir. A gente tem até que buscar palavras diferentes para dizer a mesma coisa, porque acaba sempre lá, né?
Mas é isso, né? Também é aumentar o vocabulário da gente, das crianças, né? Com palavras diferentes. Silvana, então, o que vem por aí esse ano de 2010?
Então, esse ano de 2010 eu tem mais dois livros que devem sair pela Cálice. Eu acho que um em 2010 e outro em 2011. Um é um livro de poemas sobre, todos eles, não sobre, mas todos eles falam do vento.
Uhum.
Então, são 15 poemas com 15 ventos diferentes.
Que legal.
Que eu achei que ficou bonitinho, gostei muito. E tem um outro, que também é um texto rimado, que é uma brincadeira meio nonsense, assim, que eu acho que vai ficar bem legal, que é, vendo tudo que tem dentro, o que tem fora, o que tem embaixo, o que tem em cima, que às vezes está embaixo, mas pode estar em cima. Enfim, uhum. Uma confusão, um jogo de palavras, mas confusão no bom sentido. Mas,
sim.
Também propõe jogos e acho que pode mexer muito assim com a...
Imaginação.
É, eu acho que pode...
De novo, imaginação.
Pode ficar imaginação. Não quero falar da imaginação, mas acho que pode despertar um monte de coisas legais, assim, uhum. Nas crianças.
Agora, ambos para criança mais jovens,
mais
né?
Mais jovem. É, o Ventus não. O Ventus, eu acho que ele pode ser lido até em qualquer idade.
Quer dizer, mas, quando a gente fala criança mais jovem, a gente está meio que datando, mas mentira. Os seus livros são para criança de 95, 100 e tantos.
É, mais ou menos. Agora, eu estou fazendo um trabalho que é um pouco diferente, porque não é ficção, porque eu também sou jornalista, né?
Uhum.
E aí eu... Enfim, uma editora tinha me encomendado uma pauta sobre ritos de passagem. Ela queria um livro...
que está meio em desuso e é tão importante.
Estou te contando isso em primeiríssima mão. Eu estou escrevendo o livro ainda, nem terminei. Mas estou muito animada com esse projeto, então vou te contar. Então, esse não é um livro de ficção, é uma reportagem. Eu entrevistei muitos jovens, sei lá, 20, nem sei quantos eram. Para te dizer a verdade, muitos, uhum. Não sei exatamente quantos depoimentos vão entrar no livro, mas entrevistei jovens entre 21 e 25 anos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, que me contam que já tem uma certa distância e conseguem olhar para a própria adolescência e contar o que rolou.
Que bacana.
Então, em vez de fazer os ritos de passagem, vamos dizer assim, os tradicionais, o bar mitzvah, os religiosos, né?
Uhum.
Eu quis ouvir dos jovens que nasceram depois do ano 2000, o que para eles representou um rito de passagem.
Sim,
né?
Que esses já são menores, né? Eles estão exatamente passando ou entrando, começando a passar.
Não, eles já passaram.
Ah,
eles
sim,
têm 20,
passaram
tantos
em
anos,
2000.
Mas eles estão contando o que rolou quando eles tinham 13, 14,
sim,
como eles
sim,
saíram
sim.
da infância e entraram na adolescência.
Uhum, tá.
O que para eles foi significativo, né?
Sim.
E os depoimentos são muito legais.
E deve sair quando isso?
Bom, quando eu conseguir terminar de
escrever. É, bom.
Porque eu também entrevistei antropólogos, psicanalistas, rabino, padre. Foi um trabalho bem,
uhum.
bem extenso e agora eu estou nessa parte de juntar o material e editar mesmo.
Uhum.
Mas não é um livro de ficção, enfim, é uma reportagem mesmo e que está na voz da garotada, né? É um testemunhal quase, de depoimentos.
Uhum.
Mas
que legal.
Interessante, viu?
Uhum.
Os resultados, posso garantir que eu fiquei... Ouvi depoimentos muito legais, assim, muito, porque até para poder escrever para essa turma, a gente precisa sempre estar em contato, ouvindo o que para eles faz sentido, né, como eles estão lendo o mundo hoje.
Claro. E para também a gente acompanhar as mudanças, né?
Exato.
Silvana, um furo para o universo literário, isso é muito bacana. A gente fica por aqui, porque o tempo de rádio é sempre curto,
mas
a gente volta depois para falar isso, tá bom?
Tá bom, muito obrigada, Rosalie, um beijo para você.
E é isso aí.
Muito bom para o seu programa, que é bárbaro.
Vamos
falar
continuar.
Falar de literatura é sempre bárbaro.
É, sempre legal. Um grande abraço e agora a gente fica com o Patofu, falando sobre o tempo. Eu acabei de conversar com Silvana Tavano, que é autora de vários livros, e a gente falou do longe, o mistério do tempo e outras coisas novas que vêm por aí.
Falando de livros.